pessoas com meu potencial clássico que recebe, para eu saber da maneira mais precisa possível qual é o vácuo do sistema. Então, essa é a ideia de se calcular o potencial efetivo. Então, teorias de quebra espontânea de simetria, é muito importante a gente olhar o potencial efetivo, ou seja, mesmo que não tenha. Qual é a mensagem do potencial efetivo? A mensagem do potencial efetivo é dar para nós a configuração de ground state que já leva em conta os efeitos de quantização do sistema. Tá certo? Que eu faço como se quando a gente tentou mostrar que a gente faz isso no nível clássico. Mas aí a gente descobre que a correção de um loop destrói o ground state do nível clássico. Aí a correção, aí eu refaço tudo a um loop. Aí tiro, né, o novo mínimo. É esse aqui. Então, tiro o novo mínimo. Tirei esse novo mínimo. Agora eu já descobri que esse campo H tem uma configuração de vácuo não trivial. Então eu vou dizer que o meu H é esse H aqui, diferente de zero, né? Vou chamar assim, é o HB mais um H quântico. Esse aqui, então, esse aqui é diferente de zero. Então esse aqui minimiza isso. Aí eu jogo isso aqui nesse potencial, inclusive aqui. Quando eu expandir tudo isso, eu vou botar num gráfico, eu vou dar uma nova formulação do modelo. Então agora meu campo quântico é o HQ. Aí quando eu pego o HQ, eu vou ver que há dois loops. Isso aqui, quer dizer, quando eu faço isso aqui, escrevo que H é HQ mais HQ, então esse HQ, agora o valor esperado do vácuo dele é zero, porque esse aqui é igual a esse, o valor esperado do vácuo desse, né, isso aqui. Então já estou levando em conta isso aqui e aqui. Aí quando eu jogo, então, na teoria escrita para HQ, esse gráfico aqui não tem. Eu já eliminei isso, mas ele aparece aqui a dois loops. Então eu tenho que jogar aqui um novo efeito. Então isso tem que ser feito ordem a ordem, teoria de perturbação. Então, a maneira mais correta de fazer isso é já escrever o potencial clássico. Pegar o potencial clássico e jogar aqui tudo aquilo que a gente consiga contabilizar como efeito de loop, porque aí quando eu olhar para esse potencial, eu já vou minimizar o potencial levando em conta as correções práticas. Essa é a ideia do potencial efetivo. Castro, por favor, então, a melhor maneira, tem várias maneiras, se vocês olharem na literatura, tem vários procedimentos para o cálculo do potencial efetivo. Lá na Salão Gostava desse paper, que foi através do grupo que eu descobri esse paper, a melhor maneira de calcular o potencial efetivo, na minha opinião, que eu considero, é esse método do tadpole. Porque a gente está entendendo o seguinte, o tadpole, ele é que é o registro de se eu estou no vácuo correto ou não. Quer dizer, se eu estou, né, quando eu estava formulando meu modelo assim, H é igual a zero. Então, beleza, eu acertei minha teoria, botei o meu H para ser a flutuação em torno do vácuo zero. Aí aparece esse gráfico para o H. Então está me dizendo H é diferente de zero. Então significa esse gráfico aqui, ele está me dizendo claramente que eu mudei o mínimo. Então, se eu mudei o mínimo e esse gráfico que me indica, talvez esse gráfico aqui seja o gráfico crucial para eu saber que correções eu coloco aqui. Então, o método tadpole, a ideia deles é justamente essa. É chegar a um potencial efetivo que seja o potencial clássico mais, vou colocar aqui, o delta V quântico, que leva em conta as correções quânticas. Agora, quem está esse potencial aqui, vai poder mostrar que ele é calculado explicitamente em função só dos tadpoles. Me foca a onda perturbativa. Estou colocando essa caixinha aqui fechada, né? Esse loopzinho aqui fechado, para indicar todas as possíveis correções. Então, a gente vai ter um método que nos permite, olhando para esse gráfico, tirar a expressão analítica desse V de K. Então esse vai ser o método de cálculo potencial efetivo, né? É o método dos tadpoles. É o método tadpole do cálculo do potencial efetivo. Esse método aqui foi realizado, né, pelo Li, pelo Chattanooga. Eu vou dar a referência para vocês e a gente vai discutir esse paper na próxima aula. Que é esse paper aqui, o Nuclear Physics B96, do ano 1975. página 435. Então eles chegaram a uma conclusão muito espertinha, muito é um método, muito bem engenhoso e simples, né? De ver que realmente toda a informação da quebra de simetria está no tadpole, e a partir do cálculo do tadpole com o gráfico de Feynman, eu sei calcular esse gráfico de Feynman, a partir do cálculo desse gráfico de Feynman, eu consigo chegar à expressão analítica para aqui para a nossa correção do potencial efetivo, que é o potencial efetivo. Agora, realmente, qual é a relação entre potencial efetivo e ação efetiva? Então, nós temos a chamada ação efetiva e o potencial efetivo. Então, nós vamos ver que os métodos funcionais nos permitem determinar a ação efetiva. Todo mundo já estudou um pouquinho de métodos funcionais, sabe? A gente trouxe o gerador funcional das funções de Green, depois as conexas e depois as one-part-reduce, que é a ação efetiva. O potencial efetivo, ele está dentro da ação efetiva. Então, o potencial efetivo, né, ele vai aparecer, nós vamos ver como a gente vai poder chegar à expressão. Então, nós vamos relacionar. O que nós vamos fazer? Nós vamos relacionar o tadpole. Então, nós vamos ver que o potencial efetivo, ele é parte da ação efetiva. Mas que o tadpole, ele está ligado diretamente à ação efetiva. E nós vamos ver que a parte do tadpole que está na ação efetiva, ela vai te dar exatamente o potencial efetivo. Então, essa que é a estratégia. É ver que a contribuição do tadpole para a ação efetiva é exatamente a contribuição que me dá o potencial efetivo dentro da ação efetiva. Então, quando a gente expande a ação efetiva ela vai ter uma parte que vai medir toda a, vamos dizer, é a parte cinética da ação efetiva, mas a parte do potencial efetivo. E aí a gente vai ver que a parte do potencial efetivo ela está completamente fixada pelo teto. Essa aqui é a ideia do método. O engenho do método é esse. A próxima aula vamos entender melhor. Porque o que eu queria motivar na aula de hoje, que é um conceito assim, que é um conceito simples, né, mas era motivar um pouquinho mais a importância daquilo que é o potencial efetivo. Que é, então a gente tem que buscar aquela grandeza que, na teoria quântica, vai revelar qual é o vácuo, levando já em conta, a configuração do grau de estado, que leva em conta todos os efeitos quânticos incorporados em cima da teoria clássica. Tá? Aí, os métodos funcionais também permitem determinar o potencial efetivo, mas pelo método funcional é bem mais complicado. O que é o engenho aí do método do Nido Chacaluga é mostrar que, dentro da ação efetiva, é óbvio, fica claro onde eu tenho o tadpole, mas que aquele tadpole que está na ação efetiva, o engenho daí, ele automaticamente dá o potencial efetivo. Então eles pinçam. A ideia do Nido Chacaluga é pinçar. É pinçar através da ação efetiva, ele vai pinçar a função de Green de um ponto da ação efetiva, que é o tadpole, vai selecionar o tadpole. E daqui a gente vai ver que isso aqui imediatamente gera o potencial efetivo. Essa é a ideia do método. O que é importante da aula de hoje é essa reflexão que vocês pensam um pouquinho nessas discussões que a gente teve sobre o que é ação efetiva, o potencial efetivo de um sistema. E eu acho que o que também assim, que ficou mais assim na aula de hoje, porque eu também acho isso, eu também quando eu estudei, que eu era estudante, assim, né? Bom, a gente sempre tem essa dúvida, né? É, aquele termo M2 pode ser positivo ou negativo, como eu quero, o que está por trás daquilo? Então a mensagem que fica, como é muito claro em geral, quando a gente estuda teoria, então a gente vai direto para o campo. É que sempre que tiver uma teoria com campos escalares, a gente é obrigado a olhar o campo escalar dentro dessa visão. O campo escalar deve ser visto como a flutuação em torno de um certo background. Se esse background é zero ou não, vai depender do modelo que a gente está estudando. Mas a gente tem sempre que estudar esse campo quântico aqui em torno de uma configuração que satisfaça essas duas condições. V' de φB igual a zero, para garantir que é máximo ou mínimo, e derivada segunda do φB sendo positiva, para garantir que é mínimo. Com essas duas condições,
eu faço esse split. Pode ser que a solução desse problema seja φ b igual a zero. Então, o campo inicial já é o campo quântico. Mas, no caso das quebras espontâneas de simetria, a solução desse problema não é φ b igual a zero, é φ b igual a um v não trivial. E aí, meu campo é obrigado a ser v mais φ. E aí, o campo quântico é esse. Então, é isso que a gente sempre tem que fazer numa teoria de campo. Então, quando a gente faz método funcional, inclusive, isso não fica claro. A gente bota lá sempre o campo φ. Bota aquele campo clássico, né? Então, na aula que vem, eu vou querer fazer isso de uma maneira melhor. Eu vou querer mostrar que quando a gente usa os métodos funcionais, que a gente sai do gerador funcional Z, o gerador funcional W, né? E dizer que é elevado a IW. Eu tenho aqui as funções conexas. Aí, quando eu relaciono a ação efetiva com a função de Green, o gerador das funções conexas, menos o termo de fonte, então, normalmente colocamos assim, jφ. Então, vamos ver que esse jφ, esse φ aqui não pode ser simplesmente φ. Esse φ aqui, ele já guarda essa noção do que é background e do que é quântico. Aqui que a gente vai ter que modificar o método funcional. Então, a gente vai ver que a gente vai ter que já explicar aqui, e aí a nossa ação efetiva, ela vai ficar completamente dada em função do feedback. Tá bom? Então vamos trabalhar essas ideias na próxima aula. Semana que vem, como eu falei com vocês, eu não vou estar aqui para dar aula. Então, a ideia da semana que vem é a gente solta realmente as aulas, quem quiser dar uma olhadinha nesse paper. Aí quando eu voltar, quer dizer, na primeira semana de junho, que é a semana que começa no dia 2, né? Dia 2 até o dia 7 de junho, essa semana a gente vai ter aula, tá bom? Aí eu remarco a aula e eventualmente eu vou marcar uma aula de reposição depois num sábado, eu recomendo, se for necessário, tá bom?